Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o advogado Ariel de Castro Alves. Hoje, 13 de julho, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 33 anos. Documento que visa proteger os direitos humanos das crianças e dos adolescentes. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Ariel de Castro Alves é advogado, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e especialista em direitos humanos pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Ariel, ao nosso programa.
Obrigado, Joel. É um prazer participar do Olhar da Cidadania aqui do Observatório do Terceiro Setor. E estamos aí à disposição para tratarmos de um tema tão importante, tão relevante para o nosso país.
Depois de 33 anos em vigor, o ECA é cumprido no nosso país?
É importante dizer, Joel, que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, surge em 90 como uma lei que não tem uma paternidade, não nasceu da cabeça de um deputado, de um senador, e sim do movimento Criança na Constituição, no processo pré-constituinte, lá em 86, 87, foram colhidas milhares de assinaturas para que tivéssemos o princípio da prioridade absoluta e da proteção integral já previsto na Constituição Federal de 88, com base nas discussões que a ONU fazia na época, que depois geraram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que foi aprovada pela ONU em 89. Então, o Brasil, ele se antecipou ao que a ONU já vinha discutindo e conseguiu incluir no artigo 227 da Constituição a prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente. E nós devemos compreender os direitos humanos tratados na área da infância e juventude do ponto de vista que o professor falecido Dalmo de Abreu Dallari chama de necessidades humanas. Então, direitos humanos são necessidades humanas sem as quais a pessoa não consegue se desenvolver. Na medida que a pessoa tem o direito à vida, ela precisa também ter a garantia da dignidade dessa vida, da dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, a alimentação, a saúde, a educação, a moradia, uma série de direitos que são essenciais para que todas as pessoas se desenvolvam.
Os direitos humanos das crianças são garantidos pela lei, mas a lei é cumprida no nosso país?
Infelizmente, nós não temos esse cumprimento efetivo da legislação. É claro que nesses 33 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, vários avanços ocorreram. Nós tínhamos, antes do Estatuto, uma mortalidade infantil no Brasil próxima de 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Essa era a média nacional. Hoje nós temos 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. É claro que ainda temos alguns municípios, no norte e nordeste principalmente, com uma mortalidade infantil de 30 para 1.000 nascimentos, de 40 para 1.000 nascimentos. Então, ainda temos uma desigualdade muito grande no país.
Agora, Ariel, os casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil cresceram 70% em 2023. Somente nos 4 primeiros meses deste ano foram registrados mais de 17 mil ocorrências. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.
Sim, nós tivemos um aumento das ligações, das denúncias que são feitas no sistema do Disque 100, principalmente no período pós-pandemia. Nós temos que lembrar que durante a pandemia, até para evitar as contaminações, crianças e adolescentes tiveram aulas suspensas, ficaram mais tempo confinadas em suas casas, e quando passou a pandemia, os casos de violência, de abusos sexuais também, passaram a ser denunciados. Os profissionais das escolas fazem um trabalho muito importante e nos últimos anos são capacitados para isso. E procuram os conselhos tutelares, procuram o Disque 100. Agora, esses sistemas de denúncias nós precisamos certamente aprimorar. Em 2019, o último índice que se tem, os órgãos que recebiam as denúncias, como conselhos tutelares, delegacias, promotorias da infância, só 15% dos casos tinham retorno para o sistema do Disque 100. Então, aqueles casos que os conselhos, que os órgãos, a polícia informava quais medidas foram tomadas para proteger a criança e para investigar o crime. Só 15%, 85% dos casos, nós não sabemos o que de fato
são casos
tem sido feito
subnotificados.
Para apurar e proteger.
São casos subnotificados. O que
Existe
fazer para
uma
mudar essa realidade?
subnotificação, claro, porque muitas vítimas ficam constrangidas, estão subordinadas aos seus agressores em muitas situações, e também a falta aí de uma apuração concreta, de um sistema de denúncias que de fato funcione.
E o que precisa ser mudado, Ariel?
Nós precisamos que a previsão constitucional do artigo 227 e também do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, da destinação privilegiada de recursos para a área da criança e do adolescente, ela seja efetivada. Nós não temos a prioridade absoluta de fato ocorrendo no Brasil. Isso ainda é uma grande ficção. Os municípios não priorizam a área da criança e do adolescente, os estados também não, e o próprio governo federal também não. Para você ter uma ideia, Joel, nós tínhamos 240 milhões de orçamento na Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente em 2018, e agora, esse ano, tinha só 28 milhões previstos para a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, para cuidar de toda a política nacional na área, no Brasil inteiro: enfrentamento ao trabalho infantil, enfrentamento às violações, sistema de atendimento socioeducativo, convivência familiar e comunitária, entre várias áreas. Então, é impossível. Esse recurso de 28 milhões, quando eu fui secretário em São Bernardo do Campo, eu tinha quase o dobro desse recurso para a cidade, para o município na área da criança e do adolescente. Então, uma secretaria nacional tendo um recurso bem menor que vários municípios do país para a área da infância e juventude, fica impossível, de fato, nós termos a concretização aí, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Por outro lado, existe na sociedade segmentos significativos e importantes que falam em maioridade penal. Qual é a sua opinião?
Nós somos totalmente contrários à redução da maioridade penal, até porque o sistema prisional brasileiro é reconhecidamente falido, dominado pelo crime organizado. Então, nós estaríamos tirando adolescentes de unidades socioeducativas, onde hoje eles possuem escola, cursos profissionalizantes, atividades culturais, esportivas e de lazer, e são cuidados por educadores, por assistentes sociais, psicólogos, e seriam jogados em penitenciárias superlotadas, como esses centros de detenção provisória de São Paulo, que tem lá 600 vagas com 2 mil presos, 1.500 presos. Então, eles sairiam muito piores do que entraram. Nós temos uma reincidência estimada no sistema penitenciário de 60%. No sistema socioeducativo, as estimativas de reincidência são de no máximo 30%, como no caso da própria Fundação Casa aqui em São Paulo. Então, isso mostra que seria um grande erro reduzir a maioridade penal.
Vamos agora ouvir a música de sua escolha, O Meu Guri, com Chico Buarque. O cantor fala sobre crianças e adolescentes de comunidades cariocas que acabam entrando para o mundo do crime e como essa realidade afeta os seus familiares.
Uma música que retrata o universo de abandono, de negligência, de ausência de efetivação de direitos, de garantias fundamentais para milhares de crianças e adolescentes. A questão, por exemplo, das crianças em situação de rua, Em São Paulo, nós temos praticamente 4 mil crianças vivendo em situação de rua. No Brasil, sequer nós temos índices. Nós iniciamos um processo no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, e conseguimos os recursos do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente para fazer um censo sobre essa situação em todos os estados, todas as cidades do país, principalmente aquelas com mais de 200 mil habitantes.
Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega suave, veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá, um lenço, uma penca e documento, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Levo até ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está horror. Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo pra ele menina. De repente acordo, olho pro lado, o danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí,
olha aí,
ai o meu guri, olha aí,
olha aí meu guri,
olha aí,
ai meu guri,
é o meu guri,
olha aí,
e ele chega, chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí,
olha aí,
olha aí, é o meu guri,
olha aí,
olha aí, o meu guri,
olha aí,
olha aí,
na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o advogado Ariel de Castro Alves. 702 crianças foram resgatadas do trabalho infantil no Brasil em 2023. Em 80% dos casos, as vítimas são meninos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Que políticas públicas seriam necessárias para mudar esse cenário?
O trabalho infantil, infelizmente, ele também é muito defendido, aceito. Muita gente fala, eu trabalhei, hoje sou uma pessoa de bem, melhor trabalhar do que roubar. Mas eu sempre digo que o trabalhador infantil de hoje vai ser o desempregado de amanhã. Nós temos um mercado de trabalho cada vez mais exigente e que as crianças e adolescentes precisam estudar, precisam estar em cursos técnicos, profissionalizantes, na universidade, para depois poderem ingressar no mercado de trabalho. As maiorias das vítimas do trabalho infantil são crianças, adolescentes negros. Muitas vezes o pai e a mãe estão desempregados ou estão subempregados, estão com uma grave situação de renda. Isso foi ampliado durante a pandemia, aumento do desemprego, muita gente perdeu renda e muitas vezes a criança ou adolescente acaba sendo forçado, pressionado para ajudar no sustento do lar. Inclusive, essa pesquisa das crianças em situação de rua em São Paulo, ela mostra que muitas das crianças, elas passam a semana na rua e depois, no fim de semana, voltam com o dinheiro para casa para colaborar com o sustento do lar. Então, é necessário, através dos programas de geração de renda e através também programas que possam incentivar o ingresso desses pais, mães, no mercado de trabalho e outras políticas voltadas à garantia de creches, que ainda é um grande problema no Brasil, para que, de fato, nós consigamos enfrentar o trabalho infantil. Além da educação em período integral, além de programas de bolsas de estudo para adolescentes e jovens, para que não estejam envolvidos no trabalho infantil.
Aí se destaca a importância da escola pública, né?
Exato, a escola pública que tem sido cada vez mais abandonada, principalmente pelos estados. Nos municípios ainda, em geral, nós temos uma qualidade da educação infantil, do ensino fundamental. Mas quando chega no ensino médio, nós temos uma precariedade muito grande e, além dessa precariedade, os adolescentes que não possuem muitos incentivos, né? Muitos em famílias em situação de miséria, de pobreza. Nós temos aí de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, em torno de 18 milhões são crianças e adolescentes. Nós temos 40% das crianças e adolescentes no Brasil vivendo em situação de miséria. Nós temos todos os dias no Brasil 107 crianças e adolescentes vítimas de estupros. Nós temos todos os dias no Brasil 19 assassinatos de crianças e adolescentes. Então, como eu disse, a mortalidade infantil diminuiu, a criança não morre logo ao nascer, mas foi prorrogada, porque geralmente acabam morrendo na adolescência vítima da violência.
Como sensibilizar a sociedade civil para esse grave problema no país?
Nós temos já um trabalho muito efetivo das organizações da sociedade civil. Esse é um grande êxito do ECA, criação dos conselhos tutelares, que ainda sofrem com muita falta de estrutura. É bom dizer, Joel, que esse ano, no dia 1º de outubro, teremos eleições para os conselhos tutelares no Brasil todo, eleição unificada para um mandato de 4 anos. Vai ser com apoio do Tribunal Superior Eleitoral, a partir de uma parceria que nós construímos através do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e é muito importante que toda a sociedade participe na área. Então, a sociedade civil precisa promover debates e também incentivar as pessoas, todos os eleitores podem votar no dia 1º de outubro.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o advogado Ariel de Castro Alves para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Em relação ao ataque às escolas que acontece em todo o país, Christian, acabou trazendo um sentimento de impotência em relação aos pais e aos professores. O que deve ser dito a eles neste momento?
Em primeiro lugar, acho que a gente tem que ter uma meditação mínima sobre por que, em dado momento da história do Brasil, as escolas se tornaram objeto de ódio. Por que os professores passaram a ser inimigos públicos? Por que os professores passaram a ser vistos com suspeita? Aqueles que podem, assim, desorientar o meu filho, aqueles que estão doutrinando politicamente, aquele professor de história subversivo. Ou seja, há uma construção que nos levou à produção de um sintoma social que é diferente do sintoma social americano, que vem de muito antes, tem outras razões e redunda em outras políticas. Segundo lugar, esse é um problema etário específico, ou seja, alguém que está no ensino fundamental e que pode ter uma atitude de leitura social do que está acontecendo, inclusive de apaziguamento dentro das escolas, é diferente daquela criança de 5 a 7 anos que está vivendo isso como parte de uma, assim, uma imaginação social sobre o que são os bandidos, o que é a organização entre bandidos e mocinhos, como é que os nossos heróis podem vir para salvar a situação, e aqueles que estão no momento de passagem e de integração na vida social, entre os 9, os 12, 13 anos, onde você tem uma dificuldade, né? Ou, quer dizer, um momento de aprendizagem do que é uma insegurança sistêmica, qual é o teu lugar naquele universo, o que são os determinantes reais e o que são os determinantes imaginários. Então, essa população está muito mais afligida. Essas pré-adolescentes, púberes, elas são muito mais expostas à insegurança que a gente tem hoje nas escolas. Agora, o que dizer? Esse tipo de insegurança não se trata com isolamento. Fique em casa porque amanhã vai melhorar? Depois da manhã vai melhorar? Não. Esse tipo de insegurança não se trata com um policial na porta, com detector de mentais, porque isso já se revelou ineficiente em outros países, em outras circunstâncias. Isso não vai se resolver com armamento de professores. Aliás, o discurso das armas é certamente concorrente para a situação que a gente tem hoje. Então, por onde passa? Passa pelo reconhecimento do medo, passa pelo dimensionamento do medo, passa pela distribuição e apoio, né? A formação de uma comunidade escolar que possa ser de transparência, apoio. É preciso desmanchar a unidade do fenômeno, porque ele é variado. No final aparece como o mesmo produto, o mesmo resultado, violência contra professor, violência vingativa, mas ele é multideterminado. Então, muito importante que a gente tenha mais psicólogos nas escolas, muito importante que a gente tenha ronda escolar, muito importante que a gente tenha espaços de escuta, espaços de acolhimento dentro das escolas, porque isso vai tratando, né, esse fenômeno muito curioso que parece estar na raiz dos ataques, que é a sensação de injustiça social.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com o advogado Ariel de Castro Alves. Crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos são o grupo populacional que mais desaparece no Brasil. Em abril foi sancionada uma lei que altera o ECA e obriga a inclusão imediata de informações sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Além desta mudança, Ariel, o que é mais necessário para atualizar o ECA, já que vivemos na era digital?
Na verdade, não adianta essa mudança porque o cadastro não existe. O cadastro é previsto em lei desde 2009, mas nunca foi implementado. Então, vai incluir num cadastro inexistente. Então, não adianta ter lei se ela não é cumprida. E precisa, então, ser criado o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Essa previsão existe desde 2009 no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi alterado na época, e o Ministério da Justiça que teria essa responsabilidade de implementar esse cadastro através da Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente.
Por que até agora a lei não foi cumprida em relação ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas?
Segundo o Ministério da Justiça, na época, foi por conta das secretarias de segurança dos estados não repassarem os dados. Na época, foi criado um cadastro na internet, estava bastante defasado, desatualizado, e segundo o governo federal, lá em 2010, quando se tentou ter esse cadastro, as secretarias de segurança dos estados não estavam repassando. Então, precisa ter um grande termo de colaboração, pacto com os estados, para que toda vez que a família faz um boletim de ocorrência de desaparecimento, a pessoa já leva a foto na delegacia e os dados principais daquele boletim vão fazer parte, vão ser encaminhados para uma central que vai coordenar o cadastro. E poderíamos ter sistemas de alerta, como temos nos Estados Unidos, o alerta Amber, em que imediatamente, quando existe a comunicação do desaparecimento da criança ou adolescente, começam os alertas em WhatsApp, em Telegram, em SMS, nas rodovias, placas eletrônicas, rodoviárias, aeroportos, para que toda a sociedade se envolva na busca dessas crianças e adolescentes desaparecidos. Hoje em dia existe um abandono completo nessa área e as famílias sequer apoio psicológico ou social recebem e muitas vezes a delegacia sequer faz o boletim de ocorrência imediatamente, como prevê a lei. Pede para a família ficar esperando 24 ou 48 horas e daí o desaparecimento se torna muito mais grave em várias situações.
Agora eu vou chamar a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, de Nova York, e as informações.
Mais de 27 mil casos de violações contra crianças foram verificados pelas Nações Unidas no último ano. Os dados foram apresentados pela representante especial do secretário-geral da ONU para Crianças e Conflitos Armados, Virginia Gamba, no Conselho de Segurança.
I would like to underscore that the main perpetrators of the killing and maiming of children, attacks on schools and hospitals, and the denial of humanitarian access in 2022 were the armed and security forces of governments.
Além de detalhar alguns crimes cometidos contra crianças e infraestrutura civis, ela destaca a necessidade de justiça e responsabilização, adicionando que, embora metade dos casos sejam cometidos por terroristas, uma grande parte é causada por forças armadas e de segurança de governos. Virginia Gamba contou que o relatório abrange 26 situações em 5 regiões do mundo. Etiópia, Moçambique e Ucrânia estão sendo avaliados pela primeira vez. Detalhes sobre Haiti e Níger devem aparecer na edição do próximo ano. No geral, a ONU verificou que mais de 18 mil crianças sofreram violações graves em 2022. Desse número, 8.600 foram mortas ou mutiladas, 7.600 foram recrutadas e usadas em combate e 3.900 foram sequestradas. De acordo com Virginia Gamba, essas 3 violações aumentaram em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, mais de 1.000 crianças, principalmente meninas, foram estupradas, forçadas ao casamento ou à escravidão sexual, ou ainda agredidas sexualmente. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o advogado Ariel de Castro Alves. Ariel, eu queria que você fizesse uma síntese do que devemos fazer enquanto sociedade para garantir o direito de crianças e adolescentes no país.
Nós precisamos ampliar a arrecadação dos fundos da criança e do adolescente através daquelas previsões já existentes de abatimento dos impostos. Então, a dedução de impostos é com as empresas, pessoas físicas que destinam para os fundos. E daí teríamos mais dinheiro, mais condições de financiamento de importantes projetos sociais voltados às crianças e adolescentes em situações de maior vulnerabilidade, além das entidades participarem desses conselhos na formulação e no controle, na fiscalização das políticas públicas, para que, de fato, os governos garantam a prioridade absoluta e a destinação privilegiada de recursos para a infância e juventude.
Agradeço a participação de Ariel de Castro Alves, advogado, ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e especialista em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. O Olhar da Cidadania teve a produção, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Votaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.